O propósito de Deus para você. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Como mostrado anteriormente, neste livro, a Bíblia revela que Deus é uma família. Essa família compreende atualmente o ser a quem Jesus Cristo chamou o Pai, e ele próprio, que é repetidamente conhecido como Filho ou Filho de Deus. Lamentavelmente, esta clara e simples verdade está obscurecida pela incompreensível doutrina da Trindade. Deus quer ter um relacionamento familiar com a gente, e isso deveria ser óbvio, dada uma oração que a maioria de nós provavelmente já memorizou em algum momento nas nossas vidas, na qual Jesus Cristo nos instrui a começar assim: Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9. Deus quer que olhemos para Ele como um Pai, não como um inexplicável ser três em um. Considere novamente a saudação que Paulo utiliza em todas as epístolas que levam seu nome, nas quais ele deseja graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus poderia ser apresentado para a humanidade de muitas maneiras, mas a maneira como ele guiou a Cristo para apresentá-lo foi como nosso Pai nos céus. É óbvio que os autores inspirados da Bíblia estão nos dizendo algo muito importante. A Escritura revela que toda a humanidade descendeu dos dois primeiros seres humanos, Adão e Eva. Nós somos sua família extensa, através da criação direta, à semelhança de Deus. Adão era um filho de Deus. Lucas, capítulo 3, versículo 38, comparar com Gênesis, capítulo 5, versículo 1 a 3. Portanto, uma vez que somos descendentes de Adão, também somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai, porque ele foi o pai de nosso primeiro pai humano. É tal como Atos, capítulo 17, versículos 28 e 29, nos diz, sendo nós, pois, geração de Deus. Mas o propósito de Deus vai muito além da criação de seres humanos mortais e perecíveis. Ele está em processo de mudar e formar novas criaturas. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, sua própria paternidade de filhos espirituais, filhos imortais e incorruptíveis, imbuídos de sua própria natureza e caráter. Quanto mais entendermos o que isso significa, mais impressionados ficaremos, não apenas a majestade do propósito de Deus, mas o que isso implica para cada um de nós particularmente. E ao enxergarmos a verdadeira natureza de Deus a esse respeito, entenderemos como é absurdamente enganosa e vazia a doutrina da Trindade quando comparado a este entendimento. Deus está criando uma família. Paulo explica esta nova criação comparando o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, com um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24. Paulo está descrevendo uma transformação espiritual extremamente necessária nas pessoas. Isso, primeiro, envolve uma mudança na natureza e no caráter da pessoa. Isto é seguido pela ressurreição, uma total metamorfose em um ser espiritual glorificado e com vida eterna. Deus está realizando essa transformação pelo poder do Espírito Santo. O termo bíblico para essa transformação espiritual é salvação. Paulo descreve aqueles que irão receber a salvação como filhos de Deus. O próprio Espírito, isto é, o Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito humano individual, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Então, começamos a entender o significado da declaração inspirada de Paulo? Pois ela explica por que estamos aqui, a razão de nossa existência e por que nascemos. Isto dá sentido à própria vida. Isso explica por que Deus quer que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Deus, segundo as Escrituras, está criando uma família, sua própria família. Temos a oportunidade inestimável de fazer parte dessa família, a família de Deus. Essa relação de família, nossa transformação em filhos de Deus Pai, é o coração e o centro do incrível plano de Deus para a humanidade. Desde o início, este objetivo tem sido claramente indicado por Deus. Observe novamente as palavras de Gênesis capítulo 1, citado anteriormente, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Versículo 26, 27. Homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus, para ser como ele. Esta linguagem diz respeito à família. Veja que isso foi depois de criar as plantas e os animais para se reproduzirem segundo a sua espécie, que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 26. Isso mostra que o homem foi criado segundo a espécie ou gênero de Deus. De fato, para nos ajudar a entender o paralelo de Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis capítulo 5, versículo 3, diz que o primeiro homem, Adão, mais tarde gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então, Deus estava essencialmente reproduzindo a si mesmo através da humanidade. Veremos mais sobre isso em breve. Deus deixa claro que a sua família inclui as pessoas que agora são homens e mulheres físicos, ambos filhos e filhas, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28. A Bíblia muitas vezes refere-se coletivamente aos filhos físicos de ambos os sexos como filhos, porque esse era o costume na época em que a Bíblia foi escrita. Esse costume continua em muitas línguas ao longo dos séculos, tal como em português. Nas línguas hebraica e grega, nas quais a Bíblia foi escrita originalmente, a palavra filhos era usada geralmente para se referir a descendentes. Nós, igualmente, usamos as palavras humanidade e irmãos em um sentido coletivo para incluir ambos os sexos. Deus também nos diz: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Assim como homens e mulheres são filhos de Deus, através da criação física, então ambos podem ser filhos de Deus no sentido espiritual. Podemos ser verdadeiros filhos de Deus? Mas quando Deus nos chama de seus filhos e nos instrui a chamá-lo de nosso pai, isso é sentido literal? Deus está realmente gerando uma família de outros, como ele mesmo através de um processo de reprodução? Ou isso quer dizer que Deus é um pai para a raça humana por causa da criação? Pelo fato da criação, Deus também é um pai para os anjos, chamando-os de filhos de Deus. Em João, capítulo 38, versículo 7. Mas existe um sentido mais importante no qual ele deseja ser um pai para os seres humanos, um privilégio não concedido aos anjos. Job. E agora? Podemos começar a ver isso no livro de Hebreus. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filhos. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Nesta passagem, a comparação está sendo feita entre o status dos anjos e de Jesus Cristo, o divino Filho de Deus. No entanto, aqui a comparação pode ser expandida e aplicada aos seres humanos também. Devemos reconhecer que Jesus está em uma posição exclusiva como Filho unigênito de Deus. João capítulo 1, versículo 18, capítulo 3, versículo 16 e 1 João capítulo 4, versículo 9. Como verbo divino, ele estava com Deus Pai antes de sua concepção humana. João capítulo 1, versículo 1 a 3 e o 14. Então, através de Deus Pai, ao usar o poder do Espírito Santo, o verbo foi sobrenaturalmente concebido como o ser humano Jesus Cristo no ventre de Maria, enquanto ela ainda era virgem. Lucas capítulo 1, versículo 35 e Mateus capítulo 1, versículo 20. Jesus não teve um pai humano. Certamente Deus Pai era o pai de Jesus, até mesmo no sentido físico, através do Espírito Santo, agindo no mundo físico. Ao mesmo tempo, Jesus também foi gerado pelo Pai para a vida espiritual, através do mesmo Espírito. Comparar João capítulo 5, versículo 26 e capítulo 6, versículo 63. E em sua ressurreição, seguida a sua morte, Cristo voltou à sua antiga glória com o Pai e assim orou pouco antes de morrer, como já citado. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. Ainda que os seres humanos não são fisicamente gerados de modo sobrenatural, como foi Cristo, eles podem segui-lo para virem a ser espiritualmente gerados por Deus, embora que seja mais adiante na sua existência física. Os cristãos convertidos também são referidos como gerados de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, 1 João capítulo 5, versículo 1 e o capítulo 18, como filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 16 e 21, 1 João capítulo 3, versículo 1, 2, Mateus capítulo 5, versículo 9 e Romanos capítulo 8, versículo 14 e 19, além de Gálatas capítulo 3, versículo 26, e como já visto, como filhos e filhas de Deus, segundo Coríntios capítulo 6, versículo 18. De fato, eles são descritos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, como sendo de novo gerados, não de semente corruptível, o grego esperma, isto é, não de uma célula fecundada pelo esperma masculino no óvulo feminino para gerar apenas uma vida mortal perecível, mas da semente incorruptível pela palavra de Deus, viva e permanece para sempre. Esta vida incorruptível e imperecível, para a qual são guiados pelas Escrituras, vem do ato de Deus inseminar o seu Espírito Santo dentro deles, pois somente o Espírito Santo dá a vida eterna. João capítulo 6, versículo 63. De fato, o Espírito Santo, como poder de Deus, é o agente da concepção espiritual. Observe novamente as palavras de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e através desse Espírito torna-se possível sermos participantes da natureza divina. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 4, a própria natureza de Deus. Voltando ao livro de Hebreus, devemos compreender que a linguagem de ser gerado por Deus, embora não empregada aos anjos, é aplicável não apenas a Jesus Cristo, mas também aos seus seguidores. Quanto aos anjos, a Bíblia diz que são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Estes seres humanos convertidos são filhos de Deus e irmãos de Cristo, que como eles são gerados de Deus. Como foi nos dito, Cristo trará muitos filhos à glória, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, isto é, do mesmo pai ou da mesma família, como menciona outras traduções, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus capítulo 2, versículos 10 a 11. Jesus foi o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Estes seres humanos devem ser nascidos do Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Para se tornar semelhantes a ele, que agora, como um Espírito vivificante, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, senta-se à direita de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Na verdade, eles vão ainda juntar-se a ele em glória como companheiros e filhos da ressurreição. Lucas, capítulo 20, versículo 36. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Colossenses, capítulo 1, versículo 18 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Assim, deveria ser claro que esse Espírito possibilita aos cristãos se tornarem realmente e literalmente filhos de Deus através da regeneração espiritual, sendo gerado de novo através do Espírito Santo para uma nova vida. Então, Deus realmente está se reproduzindo em nós segundo seu gênero ou espécie, como implica Gênesis capítulo 1, não apenas com modelos físicos em carne, mas como entidades espirituais, como ele mesmo. João capítulo 4, versículo 24. Certas pessoas leem alguns versículos dizendo que os cristãos são filhos adotivos de Deus e não seus filhos regenerados de verdade, mas isso é baseado em um mal entendido. Para saber mais, leia a seção Adoção ou Filiação no nosso livro de estudo bíblico gratuito intitulado Qual é o seu destino? Seremos como Jesus Cristo. Ao reconhecermos que somos criados à imagem de Deus e que seguiremos os passos de Cristo em glória futura, vamos dar mais atenção ao que isso implica. Quando tudo estiver dito e feito, como seremos completamente como Deus? O propósito de Deus é de nos fazer totalmente como Jesus Cristo. Em Efésios 4, Paulo deixa isso claro. Ele explica que os membros da Igreja de Deus são para que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 13. E Paulo comenta em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Isso expressa o mesmo conceito com palavras diferentes. Você consegue vislumbrar o significado do que Paulo está dizendo nessa explicação de que teremos a plenitude de Cristo? Nós podemos nos tornar total e completamente como Jesus Cristo, com seu caráter formado em nós, mas isso não é tudo. Como vimos, Jesus, o Filho de Deus, também é Deus, o Filho. Ele é Deus, juntamente com Deus, o Pai, dois seres divinos distintos, mas unidos em uma completa unicidade. Como Jesus é Filho de Deus, nosso destino também é sermos filhos imortais de Deus. É claro que Jesus é Filho de Deus de um modo único, como vimos. Ao contrário de nós, ele era o Verbo divino de Deus desde a eternidade com o Pai. João, capítulo 1, versículo 1. No entanto, o Novo Testamento declara que Jesus é, como também vimos, o primogênito entre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. E deixa claro que seus seguidores também são filhos de Deus. O apóstolo João explica o que isso significa em última instância. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. 1 João capítulo 3, versículo 1, 2. Com a nossa mente humana finita e limitada, em compreensão, não podemos saber tudo o que há para saber sobre Deus. Também não podemos compreender plenamente o que significa ser seres espirituais divinos e glorificados, como são Deus Pai e Jesus Cristo. Mas nós temos essa promessa, que os seres humanos, iniciados na família que Deus está criando, acabarão por serem glorificados a seres espirituais como Jesus Cristo ressuscitado. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Que reina sobre o universo em seu estado glorificado à direita de Deus Pai. Isto é o que se entende pela descrição de Daniel sobre o futuro, onde as pessoas justas resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3. Os seres humanos, ressuscitados para a vida eterna, serão como Jesus Cristo, glorificado. Mas o que isso realmente significa? Vamos entender alguns pontos cruciais. Considere que os filhos humanos são como seus pais, irmãos e irmãs. Eles são todos do mesmo gênero de seres humanos. Da mesma forma, finalmente os filhos de Deus vão ser como Ele e como Jesus Cristo, seu irmão divino. Jesus Cristo, Deus, o Filho, é como Deus, o Pai, com o mesmo tipo de glória e poder. Essas passagens das Escrituras nos dizem que os outros filhos de Deus, sendo glorificados, quando ressuscitados, serão como o Pai e Cristo. Eles serão do mesmo gênero de seres, como o Pai e Cristo, seres divinos, por mais incrível que possa parecer. O potencial impressionante de qualquer pessoa, tal como mostra a palavra de Deus, parece tão incrível que a maioria das pessoas não consegue entender essa verdade bíblica quando a leem pela primeira vez. Embora francamente declarada na Bíblia, as pessoas costumam passar despercebidas por ela. Na verdade, esse incrível futuro é todo o propósito e razão pelos quais Deus criou o homem, e é por isso que nascemos, porque existimos. Infelizmente, a crença na Trindade tem cegado a milhões de pessoas para esta inspiradora verdade. A Trindade apresenta a Deus como três pessoas divinas que são, ao mesmo tempo, um e como um grupo sempre fechado, nem mais nem menos. Este ensinamento antibíblico obscurece a admirável verdade de que Deus está aumentando sua família. Essa família, que agora consiste do Pai e do Filho, vai crescer, como Hebreus capítulo 2, versículo 10 nos diz, trazendo muitos filhos à glória. Vocês são deuses? Vamos chegar ao cerne da questão. Os judeus da época de Jesus acusaram de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João capítulo 10, versículo 33. Observe sua intrigante resposta. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, no Salmo 82, versículo 6, eu disse: sois deuses? Se ele, Deus, chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? João capítulo 10, versículos 34 a 36. Em outras palavras, Cristo disse: se a Escritura, sem qualquer reserva, chama os seres humanos de deuses, por que vocês estão incomodados quando eu apenas digo que sou filho de Deus? No entanto, são os seres humanos realmente deuses? O que ele quis dizer? No Salmo 82, versículo 6, citado por Jesus, Deus diz para os seres humanos: eu disse, vós sois deuses e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. A chave aqui é a palavra filhos, assim como já vimos em outros versículos. Devemos entender que Deus é uma família divina, de mais de uma pessoa. Como vimos neste livro, há um só Deus, a família de Deus, com mais de um ser divino. Como explicado anteriormente, a família de Deus, desde o início, compreendia dois seres divinos, Deus e o Verbo. Este último tornou-se carne 2000 anos atrás, como o Filho de Deus, Jesus Cristo. João capítulo 1, versículos 1 a 3 e o 14. Depois da vida e morte de Jesus como humano, ele ressuscitou para uma existência divina e espiritual, como o primogênito dentre os mortos. Colossenses capítulo 1, versículo 18. E o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Assim, Jesus foi espiritualmente nascido na ressurreição como o primeiro de muitos irmãos ou filhos que viriam depois. Mais uma vez, como apontado no início deste capítulo, Atos capítulo 17, versículos 28 e 29, afirma que os seres humanos são geração de Deus. Palavra grega, genos, que aqui significa parentesco, raça, gênero, descendência ou família. E como vimos a partir de Gênesis capítulo 1, o propósito de Deus ao criar o homem à sua imagem e semelhança era de torná-lo de acordo com o gênero de Deus, assim reproduzisse através da humanidade. O Salmo 82 é muito mais fácil entender à luz dessa verdade. No versículo 6, a palavra deuses é equiparada a filhos do Altíssimo. Isso faz todo sentido. Quando um ser gera filhos, seus descendentes são do mesmo gênero de seres. Os filhotes de gatos são gatos, os filhotes de cães são cães, a descendência de seres humanos são seres humanos, a descendência de Deus são, nas palavras do próprio Cristo, deuses. Mas devemos ter cuidado aqui. Seres humanos não são literalmente deuses, pelo menos ainda não. Na verdade, inicialmente, as pessoas não são literalmente filhos de Deus, exceto no sentido que ele criou a humanidade e a fez a sua imagem e semelhança. No Salmo 82, apesar de seres humanos serem chamados de deuses, no sentido de serem descendência de Deus, com a intenção de vir a representá-lo em posições de autoridades e juízes em toda a terra, eles ainda são declarados como imperfeitos e sujeitos à corrupção e à morte. Então, eles são da família divina apenas em um sentido restrito. Um exemplo disso é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, em um nível físico e mortal, com domínio limitado, assemelhando-se a Deus, mas sem o seu caráter divino e glória. Outro aspecto desta questão é que a humanidade tem o potencial final de se tornar definitivamente no mesmo gênero de seres que o Pai e Cristo são agora. De fato, muitas vezes Deus chama as coisas que não são como se já fossem, Romanos capítulo 4, versículo 17, olhando para o futuro e dando seu propósito como já realizado. Surpreendentemente, o propósito de Deus é elevar os seres humanos desta existência carnal para o mesmo nível de existência divina e espiritual que Deus tem, como veremos. A caminho do resultado final, a glória divina. Isto envolve o processo mencionado anteriormente de reprodução espiritual em que Deus nos gera como seus filhos. Na verdade, agora, com um quadro mais completo do que Deus está fazendo, vamos rever isso por um momento. O processo espiritual de reprodução inicia-se com o Espírito de Deus se unindo ao nosso espírito humano. Mais uma vez, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Através dessa união milagrosa, nós nos tornamos participantes da natureza divina. segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Assim, o cristão gerado pelo Espírito é um filho de Deus, um membro real da família de Deus, Efésios, capítulo 2, versículo 19, mas ainda não no sentido final. Como crianças, ainda devemos passar por um processo de desenvolvimento nesta vida, um período de edificação do caráter divino, tornando-se mais e mais semelhante a Deus em nossa maneira de pensar e comportar. E no final desta vida, na ressurreição ao retorno de Cristo, os cristãos verdadeiros serão transformados em seres espirituais divinos, tal como o Pai e Cristo são. Veja mais uma vez esta surpreendente verdade registrada pelo apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Na verdade, expandindo mais o assunto, nos é dito, em numerosas passagens da Escritura, que vamos receber a glória divina do Pai e de Cristo. O Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ver também Romanos, capítulo 5, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. E Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Além disso, como co-herdeiros com Cristo, receberemos domínio sobre todas as coisas, incluindo o vasto universo todo. Domínio tal como Cristo tem, comparar Romanos capítulo 8, versículo 17, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, Hebreus capítulo 2, versículo 5 a 9 e Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Para realmente exercer domínio sobre todas as coisas, incluindo as ferozes fusões termonucleares de 50 bilhões de trilhões de sóis e de cada partícula subatômica de cada átomo, de cada molécula na expansão cósmica, requer o poder onipotente de Deus. E o que dizer de nossas mentes? Como seres humanos, não poderíamos contar todas as estrelas do universo a um por segundo, num trilhão de vidas. Mas Deus, como observa uma passagem, diz que Ele conhece todas as estrelas pelo nome. Salmo, capítulo 147, versículo 4. Incrivelmente, Paulo afirma, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, isto é, por Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, mostrando que vamos possuir a onisciência de Deus. E por que não? Pois teremos o Espírito Santo, a mente de Deus, em cheio. Considero o seguinte, os seres humanos convertidos possuirão um dia a natureza divina, a glória divina e poder completo sobre a criação, compartilhando o conhecimento infinito de Deus. Tudo isto requer nada menos do que divindade. Na verdade, nessa ocasião, como Jesus finalmente vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19, comparar com Colossenses capítulo 1, versículo 19 e capítulo 2, versículo 9. Como alguém pode ser cheio de toda a plenitude de Deus e ser menos que o que Deus é? Portanto, na nossa transformação final, também seremos divinos, embora o Pai e Cristo sempre serão maiores do que nós em autoridade e majestade. A doutrina da deificação. Esta verdade bíblica certamente será um choque para aqueles que sempre tiveram a visão tradicional do cristianismo dominante em relação à recompensa final dos justos. No entanto, aqueles que talvez sejam rápidos em atacar este ensinamento podem ficar ainda mais surpreendidos ao saber que muitos dos primeiros padres da igreja da tradição dominante, não muito além dos primeiros ensinamentos apostólicos e antes que a doutrina da Trindade se enraizasse, compreendiam essa incrível verdade, pelo menos em parte, e referências sobre isso às vezes são vistas até hoje. Observe nos parágrafos 398 e 460 do atual Catecismo da Igreja Católica, editado em 1995, as fontes das notas de rodapé estão entre parênteses. Criado em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória, mas pecou. O Verbo se fez carne para nos fazer participantes da natureza divina, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para isso é que o Verbo se fez homem e o Filho de Deus tornou-se filho do homem, para que o homem, ao entrar em comunhão com o Verbo e recebesse assim a filiação divina, pudesse tornar um filho de Deus? Irineu, segundo século, Contra as Heresias, livro 3, capítulo 19, seção 1. Porque o Filho de Deus se fez homem para que nos tornássemos como Deus? Atanásio, quarto século, Acerca da Encarnação do Verbo, capítulo 54, seção 3. O Filho unigênito de Deus, querendo nos tornar participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza, de modo que, feito homem, pudesse tornar os homens deuses. Tomás de Aquino, século 13, Opusculum, 57, palestras 1 a 4, páginas 112, 128 a 129. Este ensino é ainda mais predominante na tradição ortodoxa oriental, onde é conhecido pelo termo grego teosis, que significa divinização ou deificação. É totalmente diferente do conceito da nova era de absorção na consciência universal, ou nos vemos agora como inerentemente divinos. Observe a explicação notável do teólogo Tertuliano, escrevendo por volta do ano 200. Seria impossível que outro Deus pudesse ser admitido quando não é permitido a nenhum outro ser possuir algo de Deus? Bem, então você poderia dizer, nesse caso, nós não possuímos mesmo nada de Deus. Mas, na verdade, possuímos e continuamos a possuir, só que é dele que recebemos isso e não de nós. Pois nós ainda seremos deuses, se merecemos estar entre aqueles de quem ele declarou. Eu disse, vocês são deuses. Salmos, capítulo 82, versículo 6. E Deus está na congregação dos deuses. Salmos 82, versículo 1. Mas isso vem da sua própria graça, não de qualquer propriedade em nós. Pois somente ele é quem pode nos tornar deuses. Contra Hermógenes, capítulo 5. Paz Antinicenos, volume 3, página 480, citado em Deificação do Homem. David Bercot, editor, um dicionário de crenças dos primeiros cristãos, editado em 1998, página 200. Na verdade, esta era a visão comumente aceita durante os primeiros séculos cristãos. Veja nosso livro gratuito, Qual é o Seu Destino, para saber mais sobre isso. Apesar deste entendimento, alguns dos teólogos de data posterior a este período inicial estavam se desviando para o trinitarianismo em vias de desenvolvimento. No entanto, os teólogos primitivos não demonstraram nenhum indício de ideias trinitárias. Considere esta afirmação notável do bispo Irineu no segundo século, que foi ensinado quando jovem por um discípulo do apóstolo João. Não há nenhum outro chamado Deus pelas escrituras senão o Pai de todos e o Filho e aqueles que possuem a adoção, ou seja, a filiação como filhos de Deus. Contra as Heresias, livro 4, prefácio. Então, ao invés de um Deus trinitário em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Irineu proclamou um Deus que inclui o Pai, o Filho e um grande número de outros filhos trazidos para a glória, crentes transformados. Autores mais recentes também vislumbraram a verdade bíblica sobre o destino do homem. Observe estas palavras notáveis de C.S. Lewis, talvez o escritor cristão mais popular do século passado. O mandamento sede perfeitos, Mateus capítulo 5, versículo 48, não é uma palavra vazia, idealista, nem uma ordem para que o ser humano realize o impossível. Ele vai nos transformar em criaturas capazes de obedecer a esse mandamento. Na Bíblia, ele diz que somos deuses, e será fiel às suas palavras. Se o deixarmos agir, pois podemos impedi-lo se quisermos, ele fará do mais fraco e do maior pecador entre nós um Deus ou uma deusa, uma criatura luminosa, radiante e imortal, tomada por uma pulsação total de energia, alegria, sabedoria e amor que agora somos incapazes de imaginar. Um espelho claríssimo e sem mácula que reflete perfeitamente ao próprio Deus, embora, como é óbvio, numa escala menor, o seu poder, sua bondade e sua felicidade infinita. O processo será longo e às vezes muito doloroso, mas é nesse processo que entramos, nada menos do que isso. Ele estava falando sério. Cristianismo puro e simples. Martins Fontes, editado em 2005, páginas 69 e 70. O supremo relacionamento familiar. É óbvio, este assunto requer alguns esclarecimentos importantes. O ensino bíblico não é que nós, de alguma forma mística, nos tornamos um ser único com Deus, perdendo a nossa identidade individual. A realidade é que Deus é uma família, e assim como os membros individuais de uma família humana são entidades distintas, com identidades exclusivas, assim será na família de Deus. No entanto, através do Espírito de Deus, os membros da família de Deus compartilharão uma união especial de propósito, mente e natureza, que vai muito além da união e identidade comum possível dentro da família humana. Esta união já existe entre Deus Pai e Jesus Cristo. A doutrina da Trindade define a união deles em termos de singularidade do ser, mas isso está claramente errado. Há de fato um só Deus, mas esse Deus é uma família, com outros membros a serem acrescidos a essa família. O termo deuses, em referência ao nosso destino, é realmente significativo para distinguir a multiplicidade de seres em Deus que constituem a única família de Deus. Mais uma vez, existem atualmente dois membros completamente divinos da família de Deus, dois seres distintos, Deus o Pai e Deus o Filho Jesus Cristo. E por incrível que pareça, haverá mais filhos por vir. Como visto anteriormente, Deus declarou: Eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. E ele quer dizer isso mesmo: o Pai tem a intenção de nos regenerar como seus filhos completamente, para nos transformar exatamente no gênero de seres que ele e Cristo são agora, seres de glória e majestade tão incríveis a ponto de ser além da nossa limitada compreensão e inteligência humana. Embora os seres humanos serão realmente elevados a esse incrível nível de existência divina, como verdadeiros filhos de Deus e membros plenos da sua família, mas, é claro, eles nunca serão tão grandes em majestade e autoridade como Deus, o Pai, Jesus Cristo. O Pai e o Filho não foram criados, são semi-eternos, vivendo eternamente ao longo do tempo e sem começo. E há somente um Salvador, cujo nome podemos receber o dom divino da vida eterna. Atos capítulo 4, versículo 12, estabelecendo nessa posição para sempre. Obviamente, aqueles que entram nessa família como filhos de Deus, glorificados e imortais, nunca desafiarão individual ou coletivamente a preeminência do Pai de Cristo, do Pai e de Cristo, como líderes dessa família. Verdadeiramente, todos estarão sujeitos a Jesus, exceto o Pai, a quem o próprio Cristo se sujeitará, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 a 28. O Pai e Jesus Cristo vão permanecer no cargo mais alto da família para sempre, reinando supremos, mesmo com o acréscimo de milhares de milhões de filhos divinos. Então, é por isso que você e eu nascemos. É o potencial destino final de toda a humanidade. É o propósito inspirador para o qual fomos criados. Como Jesus citou, prevendo o nosso destino alcançado, eu disse: vocês são deuses. Nosso futuro não pode ficar maior ou melhor do que isso. Perante esta maravilhosa e abrangente verdade, a doutrina da Trindade é desvendada de qualquer inspiração e completamente arruinada. Infelizmente, as distorções da doutrina trinitária escondem o que Deus revelou sobre a sua natureza e nosso incrível futuro, distorcendo, obscurecendo a verdade com erros flagrantes. De fato, a Trindade nega a maior verdade que podemos saber, que Deus é uma família em crescimento da qual podemos ser parte. Realmente, é uma grande tragédia o mundo cristão ter adotado essa gigantesca fraude advinda da religião e filosofia pagãs. Felizmente, a verdade de Deus é clara para aqueles que têm olhos para ver. Apesar de a verdade não ser incompreensível como a Trindade, ela nos surpreende de uma forma muito positiva pela imensidão e grandeza em seu âmbito de aplicação. Esperamos que você possa agarrar-se ao destino deslumbrante e glorioso que Deus tem prometido em sua palavra.